Está no ar o Jornal do Senado.
Presidente do Senado decidirá sobre a convocação do Congresso Nacional na próxima semana.
Aumento de casos de microcefalia exige ação imediata do governo, diz Eduardo Amorim.
Comissão aprova aumento no limite de enquadramento no Simples Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje aumento no limite de enquadramento no Simples Nacional. O teto da receita bruta anual para microempreendedores individuais subirá de 60 mil para R$ 72 mil.
Já o de microempresas passará de 360 mil para R$ 900 mil. Para empresas de pequeno porte, o novo teto será de R$ 14 milhões e 400 milhões de. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Os senadores destacaram que é importante atualizar os limites para que empresas ou microempreendedores individuais continuem no Simples. A relatora do projeto de lei, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, disse que o principal receio de quem hoje está no Simples é crescer demais e sofrer um baque ao deixar o sistema especial de tributação. De acordo com Marta, a carga tributária pode subir 54% no comércio, 40% na indústria e 35% nos serviços.
O que está ocorrendo? Foi tão bem sucedido, as empresas estão, o instrumento é bom, as empresas estão crescendo, mas elas têm dificuldade de crescer, porque na hora que cresce, elas provavelmente correm o risco de pedir falência daí um tempo.
Marta Suplicy também destacou que a proposta tem um mecanismo que institui a progressividade no Simples.
Ele simplifica a lógica do sistema. Se a gente for ver num gráfico, hoje é uma escada. E cada vez que você muda de escada, vem esse tranco. Foi transformado numa rampa suave.
Alguns senadores levantaram dúvidas sobre possíveis perdas de arrecadação para estados e municípios, mas concordaram em discutir esses pontos no plenário do Senado, para onde seguiu o projeto.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que 1.761 casos de microcefalia foram registrados no país até o último sábado. Por isso, ele pediu um esforço redobrado dos entes públicos e da população para combater o mosquito Aedes aegypti.
Amorim, que é médico, explicou que a microcefalia não tem tratamento e pode estar relacionada com o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue.
Na opinião do senador, as políticas públicas de combate ao mosquito não estão sendo implantadas corretamente. Eduardo Amorim defendeu um plano efetivo do governo federal em parceria com municípios e estados para combater o mosquito, que também é responsável pela transmissão da chikungunya.
Já foi dengue, passou a ser chikungunya, agora é zika, mas com certeza ele é transmissor também de inúmeras outras doenças, senhor presidente. É inadmissível, em pleno século XXI, perdermos vida para um mosquito como esse que conhecemos há séculos.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, pediu a liberação dos remédios experimentais contra o câncer para pacientes em estado avançado da doença.
Segundo estudos da Universidade de São Paulo, medicamentos à base da substância fosfoetanolamina teriam eficácia no tratamento de diversos tipos de câncer.
Esse medicamento já está sendo utilizado em humanos. Nós temos resultados positivos de arrepiar. O depoimento de pessoas é um depoimento que é uma prova que esse medicamento corresponde e dá certo. Então, portanto, presidente Dilma, urgentemente edita uma medida provisória liberando esse medicamento para os pacientes de câncer em estado avançado.
Para Cassol, as pesquisas sobre o uso da fosfoetanolamina não avançam por causa de excesso de burocracia. Ele diz que conversou com o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, e conseguiu a garantia de mais laboratórios para estudos da substância.
O senador Walter Pinheiro, do PT, lamentou o incêndio florestal no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Ele ressaltou que as queimadas têm ocorrido muito mais pela intervenção humana do que pela longa estiagem.
O senador disse que já foram queimados mais de 30 mil hectares de floresta e que o fogo já se aproximou de vilarejos e comunidades. Walter Pinheiro também lamentou a ausência de ações preventivas.
A gente sempre chega depois do fato consumado e chega sem nenhum tipo de condição de resposta imediata. Na maioria das vezes, remediando. Na maioria das vezes, se trata só como se fosse atender numa espécie de socorro a cada indivíduo, mas que não vai recompor de forma nenhuma a sua situação anterior. É ausência de defesa civil, é ausência de políticas.
Música. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e os líderes da oposição na casa pela decisão de apresentar chapa alternativa para concorrer às vagas na comissão especial que decidirá sobre a admissão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senadora classificou o ato como uma manobra contra o regimento.
Cunha agora quer interferir na escolha dos membros da comissão especial que elaborará parecer sobre o pedido. E fez isso em conivência, em colúio com os líderes da oposição. Isso é um escárnio com a democracia. Isso é um insulto às instituições democráticas.
Fátima Bezerra disse que a ação é um desrespeito à representatividade dos deputados e uma manobra autoritária. Para ela, o presidente da Câmara é um chantagista.
A senadora sustentou que o pedido de impedimento de Dilma não tem base legal e, por isso, está despertando reações de apoio à presidente na sociedade. Ela citou como exemplos o lançamento do movimento Golpe Nunca Mais, iniciativa de líderes políticos, a manifestação de 30 juristas contra a pertinência do impeachment e as mobilizações de movimentos sociais.
E o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, disse que o seu partido está equivocado quando fecha a questão contra a abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Ele, ao contrário, defende a abertura do processo, assim como espera também que o Tribunal Superior Eleitoral julgue a ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder político e econômico da chapa que venceu a eleição.
Que o TSE também tem que cumprir a sua função e definir de uma vez por todas se houve ilicitude durante o processo eleitoral ou não. Isso precisa ser dito à população. Porque eu defendo a democracia, eu defendo a legalidade, mas democracia também que as eleições sejam limpas, que não tenha uso da máquina, que não tenha abuso do poder econômico. E cabe ao TSE decidir isso, julgar e decidir.
O presidente do Senado decidirá sobre a convocação do Congresso Nacional na próxima semana.
Os partidos continuam divididos sobre a suspensão do recesso parlamentar para dar andamento ao processo de impeachment. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu que a sociedade seja ouvida sobre a convocação do Congresso Nacional para dar andamento ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ao sinalizar que é favorável à suspensão do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 23 de dezembro e seguir até o dia 1º de fevereiro, Renan Calheiros afirmou que a decisão deverá ser tomada até o dia 18.
Porque muitos acham que cruzar os braços nessa hora é agravar um pouco a crise econômica, política e social. Portanto, é preciso refletir bastante e decidir o que nós vamos fazer. Nós temos pelo menos 5 cenários para que o Congresso continue funcionando. Mas essa é uma decisão que caberá a todos e principalmente à sociedade. A sociedade precisa ser ouvida.
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, sugeriu que o final do recesso seja antecipado para meados de janeiro.
Nós anteciparíamos em pelo menos 15 dias essa convocação. Portanto, não deixaríamos o país em suspenso, mas ao mesmo tempo permitiríamos que houvesse uma mínima organização da sociedade, daqueles movimentos que querem acompanhar esse processo.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, reafirmou que uma das estratégias para suspender o recesso poderá ser a não votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias se não houver a convocação do Congresso pela presidente Dilma ou autoconvocação pelos presidentes da Câmara e do Senado ou pela maioria absoluta dos parlamentares das duas casas.
Se essa convocação for necessária, nós daremos todo o apoio. Mas é importante também lembrar que já há algumas situações que já levam à suspensão do recesso naturalmente, entre elas a não votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A outra possibilidade de convocação seria pelo presidente do Congresso Nacional a fim de concluir o processo de impeachment. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.